Você aí sempre quis criar o seu próprio podcast, não sabe criar uma sala para conversar com seus participantes ou qualquer coisa do tipo? Vai lá em zencaster.com, tem várias ferramentas para você criar o seu próprio podcast, muitas ferramentas de pós-produção, como remoção de ruído e afins, e também vários outros recursos para você melhorar o seu áudio e dos seus participantes. Novamente, zencaster.com, confira! Esse programa é um oferecimento de Zencaster. Lembrando que essa é a versão do feed público, se você quiser ouvir esse programa sem propagandas, vá em apoia.se/jogandocasualmente. Um abraço.
E olá, pessoas! Eu sou a Bia Bock, esse é o Jogando Casualmente, edição de notícias casuais. E, infelizmente, eu não estou aqui nem com o Jason, nem com o Lucas, mas estou aqui com o Gui!
Infelizmente, eu novamente. Agora eu fechei a trindade. Eu já participei do bônus, já participei do core e tô vindo pro Notícias Casuais. Posso pedir música no Fantástico e ir embora.
Nossa, isso, pode pedir música no Fantástico, mas fica aí a postos pra se precisar de novo aparecer, por favor, muito obrigada.
Sim, senhora.
Agradeço. E hoje, como eu disse, é o episódio de Notícias Casuais, que é o episódio que a gente alterna aí entre o episódio core, né, que tem de fato um tema mais... mais abrangente ali no mundo dos jogos. E hoje vamos falar aí de 6 notícias, porque essa versão demo, infelizmente, não tivemos apoio. Inclusive, se quiserem mudar isso, é apoia.se/jogandocasualmente. Como diz o Lucas, é mais ou menos a cotação de um salgado para poder apoiar a gente. Vocês ganham várias coisinhas e dentre elas vocês conseguem escutar o Notícias Casuais inteiro, mesmo quando a gente não tem nenhum apoiador. Além disso, tem episódios bônus sobre várias coisas divertidas, que dependendo do tier de apoio, vocês escolhem o tema. Olha só que divertido. Maravilhoso. E também recebem todos eles aí, independente de terem entrado só agora pro time de apoio, vocês recebem todos os anteriores ali retroativamente. Então, outra coisa bacana também.
E só, além disso, só um comentário aí que é... A gente não teve apoio novo nesta semana. Não que a gente não tenha apoio nenhum. E é por isso que é na semana que não tem apoio novo, o podcast de notícias sai pela metade pra quem não é apoiador. É isso.
Isso, isso. Na verdade, não é metade, porque tem bastante notícia depois do corte
aqui. É verdade,
aqui,
é verdade.
Tá? Mas é, exatamente. Essa semana, essa quinzena especificamente, a gente não teve nenhum apoio. Então, por isso é a versão demo do podcast. Mas quem é apoiador vai ouvir todas as notícias aí maravilhosas, ou nem tão maravilhosas assim, depende da notícia, mas enfim, fica isso aí pra depois. Além disso, também é legal dizer que a gente tem o Twitter, que é o JCasualmente, e tem o Jason no TikTok jogando casualmente. Eu digo tem o Jason porque o Lucas e eu não participamos, e tem o Jason lá pra vocês, quando vocês quiserem ver a carinha do Jason, ouvir ele falando, tá lá no TikTok. E divirtam-se, acho. Além disso, se quiserem conversar com a gente, é só entrar no Telegram, t.me/jogandocasualmente, e vocês vão ser teletransportados ali pro nosso chat maravilhoso.
Com o todos melhor os aplicativo já feito.
É verdade.
Mentira, talvez eu esteja exagerando, mas baita aplicativo.
Baita aplicativo, é verdade. E como hoje a gente não tem o Lucas, pra não deixar vocês sem aquele momento maravilhoso, melhor momento do podcast, que é a leitura de manchetes aí pra instigar o ouvinte ao erro, o Gui falou ali, ele chegou e disse que ele ia fazer. Então nem eu sei o que ele escreveu ali na leitura de manchetes, a gente vai descobrir juntos, olha só, senhores ouvintes. E vai lá, cara, leitura de manchetes.
Eu vou tentar chegar perto do nosso grande Deus Lucas, tá?
Beleza.
Não sei se eu chego aos pés, mas vamos lá. O governo vai incentivar joguinhos. Microsoft rouba crianças. Lebre vai lutar com tartarugas. Resumão de jogos do verão. Outro resumão, só que da caixa. Mais um resumão, só que da Capcom. Você pode chorar lá longe de graça esse mês. Vai sair uma nova caixa maior e colorida. Starfield roda em pouco FPS porque quer. Fantasia final tem demo chegando no console que ninguém tem porque não acha pra vender. Tá liberado lutar de graça na rua. A Bethesda vai viver pra sempre. O diabo tá com tudo. Joguinhos novos pra você ter desculpa pra não ir pra festa junina. E a Rockstar mandou fechar a concessionária.
Perfeito.
É isso.
Parabéns.
Obrigado.
E é isso, acabou, mentira. É, vamos aí para as 6 primeiras notícias que todo mundo vai poder ouvir. Começando por... A Comissão do Senado aprovou aí um marco legal da indústria dos games nessa manhã do dia 6 desse mês aqui.
É, eu descobri sobre esse marco hoje. então eu não consigo me aprofundar muito aqui, né? Mas é, basicamente a ideia é que... Assim, eu vou ler o que foi escrito. É uma lei que foi proposta pelo Kim Kataguiri, hoje está na mão de um outro, está na mão de um senador, outro senador. A ideia é, que jogos serão considerados pesquisa tecnológica e inovação e próprios para fins educacionais e terapêuticos, o que teoricamente pode gerar incentivo fiscal no setor, além de separar ele da categoria de caça-níqueis e máquinas similares, porque até hoje existe isso, né?
Uhum.
É, então, tipo, tecnicamente isso é bom, porque incentiva a indústria dos jogos nacional. Entretanto, e aí eu não sei, eu não vou afirmar absolutamente nada, tá? É tudo com base no que eu tô lendo. É, a Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Games, a Abra Games, diz que eles não foram consultados em nenhum momento. É, que é a pessoal que mais entende do assunto, né?
Sim.
É, e aí, acho que é, eles mesmos dizem aqui, ó. Como um texto que se propõe a fomentar o desenvolvimento do mercado e indústrias nacionais de jogos não considera a opinião de quem de fato faz parte do setor. Porque o texto leva em conta quase que exclusivamente os interesses dos fantasy games, e não de todos os demais jogos. E aí tá tendo essa dúvida de que se é isso mesmo que a Abra Games falou, e o texto, do jeito que foi redigido, pode abrir janela para que maior parte dos jogos não seja afetada pela lei. Tem uma outra notícia aqui dizendo que... Como resultado, segundo a nota, há riscos para a citação de somente jogos fantasias, deixando margem para a interpretação do que exatamente significa potencialmente excluindo muitos títulos e gêneros, prejudicando talvez 95% do setor. Porque se for aprovado então do jeito que está o texto, de acordo com a Abra Games, existe a chance de só jogos fantasia de serem mais beneficiados. É, e jogos fantasia é tipo cartola, que você monta times fictícios com jogadores reais e com base na performance deles nos jogos, você tem pontuação dentro do seu jogo, né? E é isso.
E é um negócio muito estranho, assim, porque, realmente, primeiro que eles tinham que, de qualquer forma, perguntar pra Abra Games, não faz sentido nenhum eles não perguntarem. Ainda mais quando você tem o fato aí de que o próprio o que é um jogo é uma pergunta que muitas vezes até quem trabalha com jogo tem dificuldade de explicar para as pessoas que são da área.
Total.
Então, assim... Pra vocês terem uma ideia, eu... Na faculdade, a gente teve mais de uma vez, durante mais de um semestre, questionários e aulas inteiras só pra especificar o que jogos são. Porque até pra gente que tá lá, até pros professores que estão lá, é um negócio muito complicado.
Uhum.
E pra explicar pra galera que tá fazendo lei, que provavelmente não sabe também, é mais complicado ainda, né? Ainda mais quando é um negócio tão grande desse jeito. Então, o fato deles não terem falado com a Abra Games... É não só estranho, quanto um pouco de falta de respeito, eu acho.
Eu concordo, é.
Então, assim, por um lado é bom que estão fazendo alguma coisa, mas por outro, tipo, se foi pra fazer meia boca, né?
Parece aquela lei que vai dizer que vai mudar tudo e não vai mudar nada.
Parece.
Não sei, assim, isso é com base nessas duas matérias que eu li. Eu não li a PL, eu não li a lei. É...
Uhum.
Essa é a nossa... O conhecimento que a gente tem com base nessas notícias, né? A gente pode estudar melhor e, de repente, trazer, sei lá, um podcast sobre isso. Eu não sei se vale a pena. Fica aí essa ideia. Mas é isso. Passou por quem que passou agora? Passou pelo Senado, tá indo pro plenário. Se passar pelo plenário, é pra mão do presidente assinar.
É.
E é isso.
Mas é até interessante, assim, como o conceito de o que torna alguma coisa um jogo dentro do espectro de entretenimento é muito nublado, assim, independente se é alguém que só conhece Mario, independente se é alguém que tipo, conhece bastante tipo de jogos, alguém que estudou, alguém que faz, é sempre um espaço muito cinza, assim, pra uhum. gente conseguir explicar e determinar se uma coisa é jogo ou não. Então é um assunto bem complicado, na verdade, assim. Mas é, quem sabe com esse pronunciamento da Abra Games, eles tipo, resolvam falar com os caras, né? tá lá, é só chegar.
fez uma nota oficial aí, repudiando o negócio, tá? Eles subiram com a hashtag PL2796 não. Então vocês podem procurar o @abragames no Twitter ou essa hashtag lá e dar uma olhada o que a galera tá falando e discutindo sobre a PL. Acho interessante. Se eu tivesse visto antes, eu teria estudado um pouco melhor, porque é uma conversa bem interessante de se ter.
Sim,
bem
sim.
Bem interessante mesmo. Acho que vale um podcast aí. Fica aí, Jason, quando você for editar, fica aí essa ideia. Uma ideia de discutir legalmente sobre o marco dos games, que acho que é importante para a indústria.
Concordo. Mas é isso. Por enquanto, a gente não tem mais muita coisa que falar sobre isso. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? A partir de agora, e quem sabe em outro podcast ou no próximo Notícias, a gente tem mais material para vocês.
Uhum. É isso.
É isso. E próxima notícia, como a gente não tem o Lucas, não vai ter o barulhinho. Desculpa, gente.
Sem chubirubirim!
Ou vai ter, aparentemente. Mas é isso aí, pode ir.
Próxima notícia é que a Microsoft vai ser multada em 20 milhões, que é um troco de pão, mas tudo bem, por coletar dados de crianças do Xbox. E aí, o motivo é... Gente, eu vou acabar lendo algumas frases pra não falar besteira, tá? Das notícias, eu acho que vocês podem me perdoar.
Tá tudo bem.
O motivo é a coleta ilegal de informações pessoais de crianças em consoles da Xbox sem autorização dos pais. E aí, como é que isso ocorre? A retenção ilegal dos dados infantis ocorreu entre 2015 e 2020, quando um pequeno usuário se inscrevia na Microsoft, na conta da Microsoft, ele tinha que fornecer nome completo, endereço de e-mail e data de nascimento. E mesmo que tivesse menos de 13 anos, ainda tinha informações solicitadas, como o telefone. E é isso, e aí a Microsoft estava retendo esses dados de crianças no servidor, que não devia estar retendo legalmente, então foi multadinha em 20 milhões de Bidens. Eu não sei como é que a gente está chamando o dólar hoje. Quando era dólar, eu lembro mesmo. Do Obama, dos Trumps, eu não sei se virou Bidens, deve virar.
Não sei,
20 milhões
talvez.
De Bidens. É isso, gente.
Não, e é complicado, porque assim, se eles tivessem colocado um consentimento ali em algum lugar, já tava suave, já em tese, né? Ainda meio ruim. Mas enfim, né? Eles podiam ter pensado nisso, porque...
Ah, nossa, piora. Peraí, piora.
Piora?
O texto já diz, era tão grave que envolvia até mesmo uma caixa que já vinha marcada... concordando em receber material promocional e autorizando que a Microsoft enviasse os dados do usuário, no caso, a criança que não foi autorizada pelos pais, para anunciantes.
Nossa.
Então, automaticamente, eles estavam fazendo com que eles tivessem permissão, uma permissão não dada, para enviar os dados da criança como e-mail, e telefone e nome completo, data de nascimento para anunciante.
É, aí não tem como...
Desde 2021 isso não acontece mais e eles nem tentaram passar pano. Aí eles falaram, erramos, é isso.
Isso é bom.
Não tem passado de
pano. Pelo menos.
Erramos,
Não
atendemos as expectativas dos clientes e estamos comprometidos em cumprir a ordem. É isso que eles falaram.
Ok, menos mal. Agradeço, obrigada Microsoft por, né, pelo menos... Tão raro, né, a pessoa só falar um errei, tá certo?
É tão mais fácil você assumir um erro e seguir em frente do que ficar mandando desculpa. Gasta muito menos energia.
Não, total. Então, assim, foi uma coisa ruim que aconteceu. Que bom que, pelo menos, eles perceberam, né? Ou foi... Não sei se eles perceberam por conta própria ou se foi alguém que percebeu, mas enfim.
Ou perceberam
de qualquer forma,
por eles.
Mas como não estava acontecendo desde 2001, talvez eles tenham percebido e só não comentado, não sei, tanto faz. Mas que bom que pediram desculpas e vão aí pagar a multa. Isso aí vai parar de acontecer porque tá de sacanagem. Nossa, o negócio já tá marcado, mas é uma canalice.
É uma canalice, mesmo se fosse maior de 13 anos. Já bem marcado que você aceita seu dado e pra anunciante, é canalice.
Não é demais, mano.
Canalice.
Tá bom então, né? Isso aí. Próxima notícia. E agora uma notícia mais feliz, olha só. Porque é sobre Tartarugas Ninja e sempre Tartarugas Ninja é bacana de falar.
Bom demais. Nossa, que franquia legal.
São maravilhosos. Aliás, qual que é a tua tartaruga favorita, já que a gente tá aqui?
Nossa senhora, não sei se tem uma tartaruga favorita.
Tudo bem.
Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Elas são uma unidade pra mim.
Tudo bem, acontece. Então, você ouvinte, me conta depois qual que é a tua tartaruga favorita.
E qual que é a sua, já que você deve ter, você perguntou.
Rafael.
Ah, ok.
Ele é muito divertido. O Donatello tá quase lá, ele tá muito perto. Mas o Raph ainda é mais legal. Mas enfim, a notícia aí maravilhosa é que o Shredder's Revenge vai ter uma DLC com um novo personagem. E DLC costuma ser bacana, principalmente quando ela é de graça. Nesse aqui eu acho que não é. Deixa eu ver aqui, só um instante. É uma atualização gratuita, felizmente. Olha só que bonito. Sempre lindo, sempre, sempre fofo. E o nosso personagem aí que vai aparecer é um coelho Ronin chamado Miyamoto Usagi. Usagi? Como é que fala aqui?
Usagi.
Usagi?
Okay. É, a gente costuma transformar o S em Z entre duas vogais, porque a gente faz isso no Brasil, mas no Japão não tem isso não. Fica aí esse ensinamento.
Okay. Agradeço, agradeço. Então a gente vai ter um coelho bolado aí pra ajudar no joguinho. E eu, pessoalmente, não tenho esse jogo, mas eu acho ele uma gracinha.
Ele é muito fofo, é muito legal.
Ai, ai, tão bonitinho. E é sempre bacana ter bonequinho novo, DLC.
O Usagi, ele é de um... Ele é de um outro mangá, é de um mangá, né? É outro mangá não, porque... se trata do gazinho, já é de um gibi, né? Mas
tudo
o Miyamoto Usagi é do quadrinho Usagi Yojimbo, que é um quadrinho antigo já, e eles já tiveram um crossover com ele nos quadrinhos. Então, não é... É um amigo que voltou. Eles chamaram o amigo de volta. Igual o Mario chama todos os amigos e o cara que tenta raptar a princesa pra correr de kart, eles chamaram um amigo antigo pra esse novo joguinho.
Perfeito. E pra quem quiser aí, tem vídeo da gameplay aí do coelhinho, pra vocês darem uma olhada. Coelhinho bolado, hein? Gostei dele. Simpático. E é a segunda atualização gratuita do jogo, então tá indo bem, olha só.
Bem legal, quero muito jogar, muito.
Pois é. E ele tá em todas as plataformas aí, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, todos os Xbox a partir do One, então é só festa. Yeah. Só vai aí, quem quiser.
Porra.
Próxima notícia.
Próxima notícia é que neste mês agora de junho rolou o Summer Game Fest, né? E teve uma penca de anúncio de jogo e a gente vai passar por cima porque não tem condições da gente comentar um por um. Teria se a gente fizesse um podcast só sobre eles, né?
Uhum.
Só sobre a Summer Fest, que eu também acho válido. Fica aí mais uma ideia pra pauta, Jason. Sempre que tiver um festivalzão, vocês falarem deles. É pauta quente, então ela não funciona sempre, né? Não funciona pra sempre, mas é legal.
É. E não sei se é interessante também do pessoal saber, mas se quiserem aí, teve live que eu participei do É Tudo Biscoito.
Verdade.
Com o Calisto e com o Felipe, e a gente falou aí, a gente acompanhou o evento, e a gente acompanhou um pedaço também do final ali do evento, mas foi bem bacana.
E aí, listona de jogos, vamos lá. Anunciaram Prince of Persia, The Lost Crown, que é um jogo... esse eu vou comentar mesmo, porque é o meu jogo favorito do evento. Que é um jogo de plataforma lateral. Então, tipo, voltando a meio que as origens do Prince of Persia, né? Diferente daqueles dos últimos três que a gente teve 3D, que são maravilhosos. Mas ele é lateral e ele é lindo. E o protagonista, ele tem uma vibe de Echo com Killmonger. E ele é lindo também. Tudo nesse jogo aparentemente é lindo. Eu quero tê-lo.
Nossa, é muito engraçado, porque parece muito, cara, que eles olharam o Echo e falaram, é isso que a gente precisa nesse universo.
Tipo, e ele volta no tempo porque ele é o príncipe da Pérsia, que é a parada dele. Igual o Echo volta, e ele deixa um rastro igual o Echo deixa, não? Eu duvido que não tenham se inspirado no Echo.
É, concordo.
Então, certíssimos em se inspirar no Echo, o Echo é lindo.
O Echo é maravilhoso, se você não se inspira no Echo, você tá errado.
E quem não sabe, o Echo é do League of Legends, tá? A gente tá comentando num personagem
exatamente, dublado aí pelo Marcelo Campos, que é sempre um ótimo motivo pra gostar de um personagem. E inclusive saiu um joguinho novo do Echo, maravilhoso, que eu esqueci o nome.
Convergence.
Isso, muito obrigada, Gui. Que é muito divertido esse jogo também, aí fica aí uma dica aleatória no meio do Summer
Bom
Fest.
Bom jogo. E aí, continuando, a gente teve Mortal Kombat 1, teve mais uma demonstração de gameplay. O jogo vai chegar em 19 de setembro pra tudo que é plataforma, inclusive PC. Minto, não é tudo não, não tem pro Switch.
Ok.
Path of Exile 2, RPGzão clássico, né? Que é aí pra poder bater de frente com Diablo. Eu não manjo muito, não sei, eu não posso comentar. Tem Exoprimal, o novo jogo de tiro competitivo da Capcom. É isso aí, não fazia nem ideia de que isso ia acontecer. Fica aí essa informação. E vai ter colaboração, peraí, é isso, né? O novo jogo de tiro competitivo da Capcom revelou sua primeira colaboração. Ah, é isso.
Isso.
Com Street Fighter 6. Agora eu entendi a notícia. Ah,
tem o Ryu robótico, mano, muito louco.
É, o Mecha Ryu.
Exato.
É louco. Ai, ai. Aí a gente teve Dead by Daylight, que tem o Nicolas Cage.
Anúncio, que é claro que tem.
Anúncio aí com o Nicolas Cage, sempre bom um anúncio com o Nicolas Cage. Aí anúncio do trailer da terceira temporada de Witcher, que eu não tenho nada pra dizer porque eu não me importo muito com a franquia, nem dos jogos, nem da série. Não tenho nada contra os jogos, apesar de ter contra a série, mas é isso.
Série é difícil.
Anunciaram um jogo novo chamado Life of Pi, que é um Souls-like do Pinóquio, e essa é a melhor definição possível, e ele é muito
isso.
Bonito.
É Lies, na verdade. Você falou Life.
Ah, eu acho que eu confundi com Life of Pi, o filme.
Foi. Eu acho que nesse não tem um tigre, mas talvez tenha, não sei.
Talvez tenha. O joguinho também sai dia 19 de setembro pra tudo menos Switch. E
isso,
tudo
esse...
até PS4.
Até PS4. Chorando, né? Porque as coisas não estão mais saindo pro PlayStation 4.
Mas faz sentido, né? PS5 já tá quase no final da vida dele e os caras estão lançando pra PS4.
E um outro negócio legal aí que também aconteceu, né? Tudo biscoito. A gente teve um vídeo ali. O Calisto jogou a demo de Lies of P e tava eu e o Felipe ali comentando tudo que tava acontecendo no jogo. Joguinho bem bacana, viu?
Bonito,
bem difícil.
Bonito mesmo. Souls-like não costuma me chamar a atenção, mas esse aí fiquei na vontade.
Vamos pegar a demo
daqui, daqui 5 anos, quando tiver na promoção, eu compro.
Perfeito.
Anunciaram mais um RPGzão do Akira Toriyama, é o Sandland, com os personagens criados pelo Akira Toriyama, que é do... acho que é um mangá dele, né, Sandland, se não me engano.
Isso.
E esse vai sair pra PC, PS4, PS5, Xbox, o jogo tá muito bonito. E, se não me engano, a Sandland, recentemente, começaram a anunciar um monte de coisa nova de Sandland.
Foi.
Eu acho que é uma franquia que tava escondida, e aí lembraram que existe... E começaram a anunciar de tudo. Acho que vai ter anime em breve também. Então alguém tá botando fé em Sandland e dinheiro, né? Não só fé, como dinheiro também. Esse jogo sai para... sem data de lançamento, ok.
Um dia aí.
Um dia.
Vai chegar. Confia.
Anunciaram também Throne in Liberty. É um jogo com temática de fantasia medieval. E é isso. Não sei dizer mais nada sobre o joguinho. Warhaven, que é um jogo de combate medieval, mais um aí, ó, chega em junho mesmo, é isso? Ah não, você pode testá-lo gratuitamente durante junho, mas quando chega, não sabemos. Anunciaram Alan Wake 2, e esse está estupidamente belo.
Tá bonito mesmo.
Belo. É. Trouxeram no palco, acho que o desenvolvedor pra conversar, né, alguma coisa foi isso, não me recordo. Alguém muito importante chegou pra conversar no palco, foi uma apresentação muito legal, jogo irado, vai sair pra PC, PlayStation 5 e Xbox em outubro. O grande highlight da noite, que pra mim foi o Homem-Aranha 2, que sequência inacreditável que foi mostrada, de a interação entre o Miles e o Peter, assim, linda, e o Peter com a roupa do Venom, incrível mesmo. Não é a roupa do Venom, né, gente, eu não sou um idiota, é com o simbionte, o Venom é outro personagem, ele não roubou a roupa do Venom, eu não sou um maluco.
Ai, ai.
Nossa, quanto jogo, não acaba.
É muito jogo. Quando apareceu o trailer, e o trailer não acabava mais, mas assim, da melhor forma possível, tá? Não acabava mais. Eu tava animadíssima. Tá bem bacana,
nossa,
o jogo.
Lindo.
E, nossa, deve ser tão divertido jogar com o Peter assim.
Sim, concordo. Gameplay para as mecânicas parecem muito maneiras.
Uhum.
Aí, outro jogo que foi muito maneiro, anunciaram Sonic Superstars. É um Sonic padrãozão, correndo de lado, muito fofo, e que vai dar pra jogar com os amigos. Achei incrível, cada um pega seu personagem aí do Team Sonic, eu não sei como chamam os personagens, além do Knuckles e do...
Shadow, melhor boneco é o Shadow. Ele é lindo, maravilhoso. E a melhor parte é que o modelo novo do Sonic, ele tá muito gordinho, muito fofinho.
Ele tá muito legal. E esse jogo vai ter pra Switch, PC e diversos consoles.
Olha que bonito.
O Switch é tão excluído do parquinho que aqui na notícia tá marcando: será lançado para PC e consoles, incluindo Switch. Tipo,
que dó, né?
É tão fora da curva também sair pra Switch que os caras têm que colocar. Uma peninha.
Né?
É, Like a Dragon Gaiden, que é o Yakuza agora, né? É o novo nome do Yakuza, se não me engano.
Isso.
É, o jogo tá aparentemente bem legal, vai sair em 9 de novembro pra PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Muito bem, gostei, interessante. E o que pra eles foi o highlight da noite, que eles marcaram, deixaram pro fim, porque eles queriam que a noite fechasse com este jogo, foi Final Fantasy VII Rebirth, que é a nova parte do remake do Final Fantasy, é isso, né?
É, do 7, exatamente.
É, que eu achei incrível, mas como estavam guardando pro final, eu achei que eles iam vir com uma bomba, tipo, vamos anunciar um jogo que ninguém tava esperando, não uma parte nova de algum jogo que todo mundo tava esperando.
Que todo mundo sabia que ia ter.
Sei lá, eu achei que eles iam anunciar tipo um God of War. Não, não é God of War. Sei lá, 3, que eles iam vir com um Elder Scroll? É isso, né? Esqueci o franquia do Skyrim.
Isso.
É, Elder Scrolls 6. Eu achei que ia vir uma bomba e veio a segunda parte do terceiro, não sei qual que é, do Final Fantasy VII. Eu tô por fora. Final Fantasy eu sou uma negação, gente.
Tá tudo bem.
Só joguei o 15.
Maravilhoso também esse jogo. Então tá valendo. E começou o do Crisis Core, que também, Zach, lindo.
Ah, é verdade. Comecei a jogar o Crisis Core. É bem legalzinho, isso. Bem legalzinho.
Muito bom. E é isso. E já seguindo aí pro próximo showcase, né? Porque agora tem vários.
Próximo listão.
Vamos falar. Oi?
Próximo listão, é.
Próximo listão. Pior que a minha mãe. Ixi. Aí, ó. Xbox Showcase. Também assisti em live ali com o pessoal da Tudo Biscoito. E o primeiro lindo, maravilhoso trailer foi de Fable. Todo mundo tava esperando, eu acho que todo mundo tava esperando, eu tava pelo menos.
Eu não tenho sentimentos com Fable. Nem positivos, tudo nem bem. Negativos.
Ah não, então tudo bem, dá tempo de corrigir esse erro de caráter aí.
Ok.
Brincadeira, se você não gosta de Fable e tá ouvindo, pode não gostar, tá tudo bem. Você pode gostar e não gostar do que você quiser. Tivemos também South of Midnight, que pessoalmente tá na minha lista aqui de jogos que eu preciso jogar, assistir, sei lá, qualquer coisa. Porque que jogo bonitinho, não sei do que ele vai ser exatamente, mas o trailer é lindo, o estilo é lindo. Aquele estilinho meio filme de stop motion, sabe? Nossa, é lindo demais, cara. Lindo demais. A gente não tem data por enquanto, mas o trailer tá aí pra quem quiser ver. Tem também Star Wars Outlaws, porque tem que ter Star Wars, né? Tem que bater a carteirinha do Star Wars. Então, dessa
eterna.
Vez...
É.
A franquia eterna. Mais eterna do que Velozes e Furiosos. Bem mais, inclusive.
Bem mais.
Surpreendentemente. E vai chegar só em 2024 aí, mas vai provavelmente ter mais informações ao longo do ano aí. Então, todo mundo que curte muito Star Wars, pode ficar aguardando aí ansiosamente esse joguinho.
É, o trailer foi uma grande cinematic, então eu não sei dizer absolutamente nada sobre o jogo, além de que a cinematic é bem feita.
Que render bonito.
Belo render, deve ter levado uns 2 meses, mas é isso, esse é o comentário.
Exatamente. E aí tem um jogo que foi uma surpresa, eu não vou jogar porque tem muita gente, mas chama 33 Immortals, então são 33 pessoas no multiplayer.
Ah, nossa, que preguiça. Ok.
É um co-op. Mano, me explica por que 33, cara, é um número muito específico. Não sei.
Alguém falou assim, olha, 100 igual... É 100, né, que joga Fortnite? Eu acho que é 100, não é?
Não faço ideia.
Enfim, sei lá, alguém falou 100 é muito. Aí o cara falou, divide por 3. Aí ele falou, não dá. Aí ele falou, então vai ser 33. Foi isso.
Entendi. Essa, vocês tiveram agora aqui a versão oficial dos eventos que ocorreram ali no briefing desse jogo. Oficial porque não sei, agora é.
Não consegui
é
adicionar 0.33 pessoas e aí ficou 33, foi isso.
Isso. E é um jogo indie, tá bonito o joguinho, tá bem interessante. Fiquei assustada com o número de pessoas, fiquei. O que é meio irônico levando em conta a quantidade de MMORPG que eu joguei na minha vida, né? Mas enfim, tudo bem.
Pelo menos a co-op.
Pelo menos a co-op, nossa. Fato. Tem também o Payday 2, que vai sair aí em...
É o 3,
21
hein?
De setembro. É o 3, na
é
verdade?
É o 3. É o 3. O 2 já saiu e já foi dado de graça.
Desculpa.
Em todas as plataformas existentes.
até na geladeira junto com o Skyrim.
Já. Dá pra você rodar no teste de gravidez, o segundo.
Eu tava focada no jogo de baixo aqui, que também é 3, mas é maravilhoso e tenho meu interesse. Mas aí, esse aí vai sair dia 21 de setembro, então tá perto aí. E diretamente no Xbox Game Pass, então já tá pago. Se você tem o Game Pass, só aguardar e clicar no baixar.
A melhor expressão é essa, eles anunciam um jogo, você vê que tá no Game Pass, você, nossa, já paguei, já tenho.
É, já tenho, já.
Tá pago.
Maravilhoso. E o próximo, que também vai sair no Game Pass aí em 2024, Persona 3 Reloaded. Persona é sempre uma coisa maravilhosa quando a gente vê que vai sair algo novo. Então fica aí a minha felicidade, apesar de eu não ter o Game Pass.
E pensando bem, eu falei que Star Wars é imortal, mas eu acho que Persona é imorrível. É. Porque eles conseguem pegar, tipo, Persona 3, Persona 4 e dissecar o jogo ao infinito.
Consegue.
Porque, tipo, é Persona 3 Reloaded, não é o Persona 5.
Não.
É o 3 Reloaded. E o 4 já saiu até jogo de dança, né?
Isso,
então,
é isso,
então parabéns. É imorrível.
É. E estão fazendo agora também com Kingdom Hearts, né? Teve o joguinho de ritmo de Kingdom Hearts também. Então é isso. Não que Kingdom Hearts já não fosse imorrível antes, né?
É, porque é verdade.
Você vê a quantidade de jogo que aquela coisa tem, meu Deus. Não que eu esteja reclamando, tá? Lança mais. Me dá mais coisa com Roxas especificamente, inclusive. Aí a gente tem um jogo que eu não faço ideia de como é que fala esse nome. Avowed.
Avowed? Tipo, nem Avowed. Ideia.
Não sei. É isso, gente. É um jogo que tem uma caveira bacana, mas levemente normal e random na capa. Mas é um jogo da Obsidian, então interessante. Sempre interessante.
É um joguinho em primeira pessoa com meio fantasia medieval. E eu não sei dizer que
é
tipo...
É o tema,
de...
né?
Oi?
É o tema, né, desses showcases.
Eu não sei qual é, tipo, o estilo, se é só um RPG, se é um FPS por sei lá o quê, mas, tipo, eu lembro de um comentário que o Caristo falou que, tipo, tem um cara que solta umas magias muito rápidas, e nitidamente é uma metralhadora. Mas, tipo, não é uma metralhadora, é magia.
É magia.
Mas é isso, é os caras de espada e metralhadora de magia no braço.
Exatamente.
Parece legal.
E aí, parece divertido. E aí a gente tem o... Sempre tem que ter também o Microsoft Flight Simulator 2024, que vai sair aí. E, olha, baitas coisas interessantes, inclusive uma colaboração com o filme Duna. Achei bem bacana
a
nave.
Muito legal isso mesmo, muito legal.
Né, então... E esse jogo é um jogo bem bacana, tanto que fica aí a informação completamente aleatória, que eu já joguei esse jogo com um amigo que é piloto de verdade, e ele comentou que é um jogo bem divertido, assim, até pra ele, inclusive, usar, e a gente, ele me demonstrou como que é difícil pousar com êxito em vários lugares, assim, pelo mundo, que são conhecidos pela dificuldade, a gente fez pelo joguinho, foi bem bacana.
Que legal, ok.
Pois é. E agora a gente tem o que é, pra mim, pelo menos, o highlight disparado desse evento, que é Hellblade 2, Senua Saga. Mano, a Senua é maravilhosa. Não teve Heilung nesse trailer, infelizmente, mas a gente sabe que eles vão ser os responsáveis ali pela trilha sonora, né? Não sei se de todas as músicas, provavelmente não, mas das que eles fizerem já vai ser excelente. Se você tá ouvindo e não conhece a banda, dá uma olhada, eles são bem legais. E o trailer foi lindo, foi tudo lindo. Eu fiquei feliz, quase tive um treco.
A atriz tava no palco, ela tava tão bonita, tão feliz.
Ai, nossa, uma graça, gente. Uma graça, vai chegar em 2024 e me deixa de coração quentinho aí saber que esse jogo está vindo. Além disso, temos também o Like a Dragon Infinity Wealth, que o trailer é engraçadíssimo. O coitado no meio da praia. Não vou falar o que acontece pra quem não viu, mas assistam, é um trailer engraçadinho.
Nossa.
Muito bem feito. Uso de câmera excelente. E não sei se eu vou jogar, mas pra quem for aí, vai chegar em 2024. Temos também Fallout 76, outra franquia meio infinita aí. Temos Kunitsugami, Path of the Goddess, que parece lindo esse jogo.
Uhum.
Lindo, lindo. Fiquei bem interessada. Forza Motorsport. Sempre tem que ter, né? Tinha um carro no palco? Tinha um carro no palco. Sempre tem um carro no palco também.
Verdade.
Tem que ter. Tá no contrato ali. Elder Scrolls Online voltou aí com Journey of the Necrom, que vai ser uma atualização nova aí do jogo, pra todo mundo se divertir. Temos também Overwatch 2 Invasão. trailer tá lá também e tá no Game Pass Ultimate pra quem quiser o jogo.
E ó quem vem depois, Persona 5 Tática, tô falando. A franquia imorrível.
Todo mundo chibizinho, fofinho, bonitinho. Um joguinho gracinho de jogo. Temos também Starfield, jogo bonito também, não sei muito a respeito. Mas a gente assistiu ali a parte depois, né, do showcase sobre esse jogo. Eu fiquei interessadíssima. Ali aparentemente é um jogo que tem absolutamente tudo que se pode ter num jogo. E ainda assim parece bem feito, o que me deixou surpresa e assustada. Parece um No Man's Sky que mistura todas as mecânicas possíveis de um jogo num jogo só. Espero que bem feito. Se bem que No Man's Sky agora tá bom também,
sim,
né?
Sim,
os caras estão de parabéns. É. Maravilhoso. Temos também, não sei falar isso, Descent, que é dos criadores de Life is Strange. Oi?
É, isso aí mesmo, eu acho.
Deve ser. Still Wakes the Deep também vai sair aí. O trailer é bacana, mas eu devo dizer que no começo do trailer eu achei que aquela estrutura era um dos robozões de Nier Automata.
Parece.
E fiquei muito mais feliz do que eu devia ter ficado, mas tudo bem. Parece bom de qualquer forma. Dungeons of Winterberg também vai sair. Winterberg, na verdade. É bonitinho o jogo, interessante. Me deixou um pouco confusa, mas com certeza vou olhar quando ele sair. Temos também Phantom Liberty, Cities Skylines, Skylines 2, vai sair também o Metaphor ReFantasia, que é um jogo que ele parece bem interessante. A gente na live achou que era outra franquia, levou um susto, o Bruno levou um susto junto com a gente, que tava gravando conosco ali no biscoito, mas parece um jogo interessante. Towerborn também parece bem legal, e Clockwork Revolution entra aí no hall dos estou interessada com certeza. E além disso, tivemos algumas novidades de hardware também. O Series X vai sair a versão com 1 TB de armazenamento e teremos controle e fone de ouvido de Starfield bonitos.
Bem bonito.
Belos. Mas quando a gente tava gravando ali, já tava esgotada a versão especial, se eu não me engano, do Deluxe do Starfield.
Como
fica
assim,
aí a informação.
Mano?
Não sei. Era a live do evento, o Felipe foi olhar e falou que tava esgotado. A gente ficou, não é possível.
Isso. Beleza.
Mas quem sabe o fone e o controle ainda tem, né? Não sei. E vamos para mais um showcase?
Mais um showcase. E o próximo foi o da Capcom, né? O primeiro joguinho anunciado é aquele Kunitsugami, que a gente já falou da Xbox, que a Bia falou que é um jogo muito bonito, temática oriental, né? Anunciaram Mega Man X Dive Offline, que é um jogo bem legal. Mega Man parece no estilo clássico, em que você anda lateralmente, né? E só que ele é um gacha. Entretanto, ele tem 100 personagens em mais de 900 fases.
Nossa,
sim.
Quanta coisa.
É isso, parece que é o tipo de jogo que você vai perder algumas trocentas horas de vida se você decidir se dedicar. Acho positivíssimo isso, tá? Se você não estragar o resto da sua vida com ele, eu acho positivíssimo. A Capcom anunciou também Pragmata, que é um jogo que aparentemente ela estava aguardando aí as 7 chaves, porque falaram que finalmente quebrou o silêncio, e mostraram um teaser aí. O jogo parece muito bonito, a protagonista, não sei se é uma protagonista ou se é uma personagem, é uma criança, que o render tá um absurdo. Então fica aí, interessante. Não sei do que se trata o jogo, mas ficou bem interessante.
Se eu não me engano, a protagonista, na verdade, anda junto com a criança. A criança é um androide.
Interessante.
Mais legal ainda, né?
Anunciaram um joguinho novo chamado Ghost Trick, que é um jogo de puzzle, de quebra-cabeça e aventura interativa, do mesmo cara que criou o Ace Attorney Phoenix Wright. Então, interessantíssimo. É um jogo que vai sair para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. E falando no próprio, também anunciaram outro Ace Attorney. Ace Attorney Apollo Justice Trilogy, que inclui os jogos Apollo Justice, Dual Destiny e Spirit of Justice. Então, quem curte o joguinho, logo mais em PC e consoles em 2024, vamos ter a trilogia aí completinha. A Capcom fez também, anunciou aí mais coisa do Exo Primal, né? Que a gente mencionou, que é o shooter dele. Que era isso, né? É um shooter da Capcom com dinossauros. Interessante, ok, eu não tinha visto isso. Bonito, as pessoas cheias de armaduras e dinossauros. Conversa comigo.
Realmente,
um bocado.
Quase um tokusatsu.
É quase um tokusatsu. Ele vai ser lançado mês que vem, em julho, 14 de julho, para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. O protagonista foi transportado para 2040 e seu grupo de aliados enfrentam provações de inteligência artificial Leviatã. É isso. Isso diz alguma coisa? Não diz nada. Diz que vai ter muito tiro, que é o que importa, né?
E dinossauro.
E dinossauro. É isso.
É isso.
E, por fim, Dragon's Dogma 2. É, não sei se a Bia manja de Dragon's Dogma, eu não manjo nada.
Eu cheguei a jogar muito pouquinho, mas quando eu vi o trailer eu fiquei interessada. É, parece que está legal o jogo.
É, parece, pelo que eu sei, é RPGzão no maior estilo RPGzão possível, né? É, o que é positivíssimo, tá? Isso é um elogio.
Exatamente. E um negócio legal aí é que o jogo usou inteligência artificial e algumas outras tecnologias, então tem física realista e tem algumas coisinhas legais aí pra deixar o combate mais imersivo. Eu fiquei bem curiosa pra ver isso aí.
O jogo é descrito acima de tudo como um título single player. Todos aplaudem. É isso. Todos aplaudem.
Exatamente.
Interessante, ok.
E depois dessa junção de listonas, infelizmente temos que dizer que acabou a versão demo, desculpa. Então, o pessoal que é apoiador vai continuar ouvindo, mas você que não é apoiador, vai acabar aqui o podcast por hoje. A gente se vê semana que vem com o episódio Core. Então, até a próxima.
Falou!
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu@gmail.com.